em um mundo repleto de podcasts. Três bravos guerreiros se aventuram em um mar de gigantes. Esse é o 3QQ.
Olá, você ouvinte do terceiro... É o terceiro?
É o quarto.
É o quarto, quarto podcast do 3QQ. Hoje, Ricardo e Janine... E plateia. Aplausos para a plateia.
A Janine podia ter botado isso digitalmente, não precisava ter simulado, né? Mas enfim.
E Ricardo, como você está hoje, cara?
Eu tô bem, cara. Eu queria contar uma historinha, comentar uma coisinha, que eu virei um adulto, né, cara? Eu tô essa vida de merda. Eu virei um adulto. E eu agora tô com aquele papinho de todo mundo. Eu não tenho tempo de fazer exercício, eu não tenho tempo. Inclusive é engraçado, porque eu fui procurar uma dieta no Google, né? E eu comecei a digitar no Google.
Você descobriu que tinha câncer.
Eu descobri que eu tinha câncer. e herpes. Mas, na verdade, eu fui digitar no Google, né? Eu não tenho tempo, e aí já apareceu a parada mais procurada. De fazer exercícios. De comer bem. E aí eu falei, caraca, o mundo tá na merda mesmo, né? Mas, enfim. E aí eu tenho comido bastante salgado, né, cara? Eu não tenho almoçado. Eu tenho comido bastante... Salgado, eu digo... Empadinha, joelho, essas paradas.
Nossa, eu odeio
croissant.
Joelho.
Você tá um mestre.
Você odeia joelho?
Odeio joelho.
Por que isso, cara?
Não sei, cara. Eu acho que é um nome.
Problema no ligamento, né?
Problema no ligamento. Desde criança, né? Mas, enfim. E eu virei um sommelier, cara. Eu tô quase um gourmet de salgados, né? De paradas do tipo. E certas lanchonetes fazem coisas que eu não entendo, realmente. Uma coisa que realmente me choca é... Coxinha, é uma parada que todo mundo gosta, né? Acredito eu, coxinha é um negócio delicioso.
Com catupiry, então, melhor
ainda. Catupiry é muito bom.
Mas tem algumas pessoas que colocam o frango inteiro dentro da coxinha. Assim, eu já achei osso dentro da coxinha. E eu falo... Cara, qual é a graça disso, cara? Você botar um osso dentro da parada... A parada é pra ser o frango... Pra você nem ver que tem frango ali, né? É pra ser quase uma pasta de...
É um semi-nugget, né, cara?
É um semi-nugget, exatamente. E a galera, outra coisa que eu não entendo é coxa creme. Vocês sabem o que é isso?
Coxa creme?
Não, não sei.
Eu descobri recentemente. A pessoa simplesmente assa uma coxinha de frango e envolve ela de fritura, sei lá. É tipo uma coxinha, só que é com uma coxa de verdade dentro, assim. E outra, isso eu não entendi o propósito disso. Eu não entendo. Qual a utilidade disso, cara? Você não tá comendo um frango, você não tá comendo uma coxinha, você tá num... No intermediário, numa parada...
Mas aí é a mesma coisa de salgadinho de pizza. Tipo, clube social de pizza. Você não tá comendo pizza, não tá comendo clube social. Qual é o lance?
É, no caso, eu acho que você não...
Eu acho que você não entendeu muito bem.
Você perdeu o ponto.
E mudando agora pra você, Janine, como você está? Como foi sua semana de merda?
Ah, minha semana foi uma merda mesmo. Eu tô gripada. Tipo, não fiz nada de útil do que eu deveria ter feito. E eu nem sei o que eu deveria ter feito.
Fica complicado fazer se você não sabe.
E eu tenho faltado aula... Inclusive, estou matando aula agora, né?
Eu não.
E é isso. E é isso aí. Minha vida não tem sido muito produtiva, não.
E você, Lucas?
Minha vida...
Já que ninguém te pergunta?
Oi?
Já que ninguém te pergunta?
Pois é, eu tenho essa vantagem, né? Cara, minha vida foi boa essa semana. Surpresas aconteceram. Coisas boas. E eu queria falar que a Janine está sempre constrangida. E queria falar que Dona Janine é uma pessoa altamente consumista. E me assustou dentro de um hortifruti implorando para comprar polenguinho e morango.
Olha só. Polenguinho, morango e cenoura. Da Mônica. Tá. Entendeu?
Que loucura.
Enfim. Eu posso começar, então?
Só depois que eu pedi a musiquinha de transição.
Tá.
Qual música você quer? Tem preferência?
Cara, eu não tenho, não. Até porque eu vou falar de uma parada diferente. Eu não vou falar de cinema hoje.
Revolução no quarto episódio.
A gente já falou no último episódio que a gente é contra sistema, né? Contra instituições.
Contra o Oscar, quem é contra o Oscar é contra o mundo, né?
Vamos quebrar nosso próprio sistema. Isso aí, porra, isso aqui é
revolução.
Tá,
revolução no sangue. Então a gente escolhe uma música depois.
Então eu vou falar de literatura. Bem literatura, mas eu vou falar de um livro que eu li recentemente, um livro que tá de graça aí, todo mundo pode baixar. E o autor, ele é bem conhecido na internet, inclusive, é o senhor Israel Nobre. O senhor Izzy Nobre, bem conhecido, já participa de vários podcasts. Tem o dele, inclusive, 99 Vidas. E...
Que é muito bom, inclusive.
É bem interessante. E ele escreveu um livro, olha isso, ele escreveu um livro chamado Todo Dia Tem Uma Merda. É um bom título.
É um título real, é um título...
E eu queria comentar sobre ele, na verdade. Ele é bem interessante, cara. Na verdade, é um apanhado de posts, melhores posts do site dele. Inclusive, eu acho que é por isso que ele disponibilizou de graça, porque como é que ele vai cobrar por uma parada que já tá de graça na internet, né? Enfim. E ele meio que juntou tudo, tentou botar uma ordem cronológica lá. E... Bem, o livro é interessante, a linguagem ainda é bem de blog, ele não fez muita alteração, assim, é uma coisa que eu tenho até de negativa. Não é bem um livro, você vê bem mesmo que é uma linguagem simples, uma linguagem mais rápida, bem que você tá acostumado a ver na internet. Ele é bem engraçadinho, ele é curtinho até, é bom indicar pra galera que não gosta muito de ler.
Só lê o tweet, né, cara?
Né? Ele é bem curtinho, ele é bem conciso, as histórias são bem engraçadas, tem alguns erros, assim, meio... imperdoáveis de português, mas o cara mora...
Gramaticais ou semânticos?
Cara, de tudo.
Mas do cara ou do
pessoal? Do cara. Do cara. Assim, ele mora no Canadá, né? Ele tem há 10 anos, se não me engano.
Ah, então...
Então tem... Mas mesmo assim é meio estranho, enfim. E ele também tirou direto do blog. Eu sinto que foi uma parada meio feita nas coxas, sabe? Mas enfim, ficou bom. Ele é bem identificável, porque, cara, todo mundo tem merdas constantes na sua vida. E, cara, realmente eu recomendo, cara. Primeiro por ser de graça. Segundo porque é uma boa primeira leitura, assim. Se você não tá acostumado a ler, quer começar a ler, eu acho que essa galera da internet agora, essa juventude...
Essa juventude, nós somos absolutamente velhos, né?
É.
Vulgo eu. Eu não sou velho, eu não leio.
Sabe o que eu achei interessante? Se você tem cada dia uma merda, como deve ser se você tiver 99 vidas?
Não foi uma piada muito...
Não foi uma piada, mas você imagina.
É uma reflexão.
Justo. Você fudeu tudo, Ricardo.
Eu fudi.
Pô, você era... Eu tava dando a liga aqui, você...
Você tava dando, desculpa,
você
cara.
Entrou de carrinho nos meus peitos.
Nos seus peitos? Ok.
Ok, não foi uma imagem muito boa na minha cabeça.
Enfim. Nada muito bom na sua cabeça, a gente só pode falar.
Enfim, Israel Nobre, cara. Ele é bem engraçado. Ele escreve relativamente bem, assim. Ele conta bem histórias, assim. Ele se expressa bem. E... Cara, se vocês gostarem disso, doem dinheiro pra ele, cara. De verdade, porque é um bom livro. Eu tô pensando em doar em 5 reais.
Você não doou ainda?
Não doei, cara.
Poxa.
Infelizmente.
Isso que enfraquece.
Tá vendo?
Enfraquece. Mas, assim... Cara, esse é o meu tema. Todo dia tem uma merda. Eu recomendo aí. A gente vai botar o link aí no post do livro.
A gente de Anine.
A gente de Anine.
Vulgo eu.
Então, é isso aí.
É isso aí. Janine.
Bom, hoje eu vou falar, como sempre, de música. Bom, eu vou falar do Psy hoje.
De novo.
Again.
De novo não, porque o podcast que a gente falou do Psy não foi pro ar.
Não foi?
Não.
E olha só, olha só.
Olha só, nós temos um podcast proibido. Música de suspense.
O Psy, ele, pra quem gosta do Queen, ele vai gravar uma música com o guitarrista do Queen, o Brian May.
Excelente.
E... Assim, ele ficou muito emocionado com essa proposta, porque ele disse que o Queen foi a banda que inspirou ele a começar na carreira musical. E como vocês sabem...
Né? É porque música, é verdade. Ele tem... Você vê que tem traços ali, né?
Uhum.
Mas como vocês sabem ou não, o Psy fez faculdade de música e tal, e ele é tipo músico mesmo. Não é que nem esses músicos de fundo de garagem. E o May, ele já se juntou com o Slash pra fazer, olha que coisa mais surreal, pra fazer uma música em protesto à morte em massa de texugos na Inglaterra.
Texugos?
Texugos, aquele bichinho.
Quem é que tem essa causa, cara, pra vida? Texugos.
Ingleses.
Ingleses.
Cara, porque a Inglaterra é tão perfeita, as coisas funcionam tanto, pelo menos Londres, pelo menos... Que os caras precisam de algum problema real, né, cara?
Cara, eu acho que você tá confundindo o país. Tá falando da Suécia, na verdade, cara. Inclusive tem uma piada...
Noruega, Noruega.
Ai, descolachou. Fala que você não sabe a diferença.
Tem uma piada muito boa do Fábio Rabin, eu acho. Que ele é falando da Noruega, da Suécia. Que ele fala que... É por isso que o calendário... Ou o calendário. O canivete suíço foi inventado. Porque alguém um dia foi assaltar... Outra pessoa e falou, isso é um assalto, passa grande. Não, peraí, eu sou milionário, não precisa disso, vamos abrir um vinho. E aí dessa necessidade, sabe? Dessa dessa interação diária da Suécia, surgiu o Canivete Suíço.
Exatamente.
A Suécia é interessante, né, cara?
Com certeza.
A Suécia é um país muito interessante. Eu moraria lá. Só que o meu avô, ele diz que a Suécia é, tipo, muito chata. Porque então, todo mundo se mete na sua vida.
Seu avô não sabe
de
nada.
Se mete na sua vida?
É, porque, por exemplo, você tem uma casa. Uhum. Aí tem um jardim. Uhum. Aí você resolve colocar aquele negócio de mailbox, sabe?
Sim, sim.
Do lado oposto ao que todo mundo coloca. O nego vai falar, não, tá errado, você não pode fazer isso, não sei o que, isso é um desacato à autoridade.
Mas eu acho que a política do foda-se é internacional, cara.
É, mas é um país que é fácil de se revoltar, pelo visto.
Exato.
Né?
Mas é isso.
Agora nós temos um hiato gigantesco de fala. Cara, acho que nós estamos muito formais, cara.
Né, eu também acho. Acho
solta um palavrão aí, só pra censurar.
Um
trabalho
palavrão
pra gente. Você mesmo vai censurar ela. Ela mesmo cria problema pra cima dela.
Muito bom.
Então, eu quero uma música revoltante. Uma música de campanha Natal sem fome.
Natal, o que é uma música de campanha Natal sem fome?
É aquela num piano, triste, com o cara andando. É aquela cena do Homem de Ferro carregando a armadura no filme 3.
Sim, sim. É que fica parecendo aquelas fotos da criança com mosca no olho.
Mosca no olho, cara. Parabéns.
Essas fotos clássicas.
Ai, meu Deus.
Tá bom.
Lucas, se recupera aí, vai.
Tô recuperado. Não bota uma música de criança com mosca no olho, não. Bota uma música normalzinha. Uhum. Uma música do momento. Eu quero falar sobre o politicamente correto, porque vocês foram um pouco polêmicos, esse assunto eu não ia trazer hoje, mas eu quero vocês revoltados.
Revoltados.
Para vocês, o humor tem limites?
Olha, eu acho que o Rafinha Bastos não tá aqui. Essa não é uma pergunta que... Enfim, não, brincadeira. Cara, eu acho que existem limites, assim. Eu tava vendo, inclusive, um programa... E o Jean Willis, que é um bom deputado.
E humorista, né, cara?
Humorista. Eu não me toquei, eu não saquei.
Foi só um sarcasmo, cara.
Ah, tá. Mas o Jean Willis, ele tava comentando que... É engraçado porque todo mundo quer muita liberdade no humor, quer muita liberdade na piada. Ah, foi só uma piada e tudo mais. Só que é engraçado porque na vida... A nossa liberdade, ela é restrita, assim, até certo ponto. Se você for parar pra pensar, a nossa liberdade termina onde outro começa. Até por isso, a gente não pode matar outras pessoas. Então, se na vida a nossa liberdade já é cerceada, de certa maneira, por que no humor, o humor tem que ser uma parada santificada que tem que ser diferente de tudo? No humor pode tudo. Na piada, você pode tudo, sabe?
Eu acho que o humor é mais uma válvula de escape da vida, justamente por isso, né? Foi isso que você quis dizer?
Não, eu quis dizer, mas na verdade, de que... Há limites, sim, no humor, assim como na vida, sabe? Mesmo o humor sendo uma válvula de escape, e eu, cara, eu sou apaixonado pelo Louis C.K., que é o cara que fala mal de tudo e que fala como Deus deve ser uma bicha. Enfim, mas...
Caraca.
Eu acho que... Se quiser censurar isso até...
Não quer, não.
Mas
não quer.
Eu acho que tem que ter limite no humor, sim. Só que um limite razoável. E você pode tratar de qualquer assunto, sabe? Só tem que se posicionar bem... De que lado você tá, sabe? Você pode fazer uma piada com um cara que é deficiente. Você só tem que não ofender deficientes diretamente, sabe? Acho que tem como você fazer piada com deficiência, com AIDS, com tudo, na verdade. Só que você tem que saber onde você tá se posicionando,
criar
de que
contexto.
Lado você tá. Exatamente, exatamente. E se você vai ofender, ofende a minoria, né, cara? Calma.
Olha, Ricardo botando as asas de fora.
Ofende a minoria, no caso, a galera que tem poder. A galera que tá forte. Porque é que nem... Acho que um comentário até de um documentário que eu vi. O... Quem tá rindo, eu acho. Enfim, vai estar o link aí no post inteiro no YouTube. Que é... É muito fácil você... Ofender o mendigo, né, cara? Você cuspir no mendigo. Eu quero você cuspir na cara do deputado, tá ligado?
Botar fogo é pior, cara, no mendigo.
Cara, eu tenho uma observação a fazer sobre esse assunto, que ontem eu tava vendo Simpsons, e aí eu vi o episódio que o Krusty, ele não tem mais graça, né?
Todos os episódios que o Krusty aparece,
exatamente.
Né?
Mas assim, ninguém acha mais graça no Krusty, e aí ele é contratado por humoristas... do novo escalão. E aí ele ele... O que acontece? Aí esses humoristas meio que reformulam o Krusty e fazem o Krusty, tipo, ser uma pessoa... Aqueles humoristas, tipo, que prendem o cabelo e ficam, tipo, tem cabelo grande, prendem o cabelo com um rabo de cavalo e só usam preto. E aí, tipo, o Krusty queima uma nota de dólar e aí, tipo, o nego fala, ah, mas isso é contra a lei. E ele, ah, não tô nem aí, sabe? Um
humorista também só... conhecido como stand-up, né?
É, o stand-up...
Exatamente, exatamente.
Stand-up americano sinistro. Cara, o stand-up americano é muito... preconceituoso ao extremo.
Cara, o stand-up americano é grande, cara. É bem grande. Inclusive, vou recomendar outra coisa. Olha só, eu tô vendo muita coisa sobre humor. Eu vou recomendar uma conversa da HBO, se não me engano, com quatro comediantes. Quatro ou cinco. Eu vou listar todos aqui, vocês me dizem quantos são. Com Jerry Seinfeld, com Rick Gervais, com Chris Rock e com Louis C.K. É uma conversa sobre humor e sobre tipos de humor. E eu acho bem interessante, assim, porque você até sabe a opinião deles, se aprofunda um pouco mais no, tipo, no, na teoria do humor, sabe? Na base, não só fica no superficial.
Na sua graça, né?
Exatamente. Tem muito mais. Esse é o ponto, sabe? Outro comentário desse documentário que eu assisti, eu achei muito bom, por isso que eu tô repetindo muito, que se você se curvar demais para a audiência, daqui a pouco você tá de quatro para ela. Essa é a questão. Você tem que agradar, você tem que fazer rir, mas também não é só isso, sabe? Uhum. Você tem que ter um respeito próprio, você tem que ter um ideal, uma sensibilidade própria, sabe?
Uhum. Entendi.
E você, Lucas? Você acha o quê?
Eu acho só o que você falar depois.
Eu falar?
É.
Nossa, não tem nada pra falar.
Você não tem o que falar, você não tem uma crítica,
então,
uma
gritaria. Então, eu não tenho crítica, não. Eu sou uma pessoa bem liberal nesse aspecto de humor, assim. Eu acho que você... Você só não pode fazer humor esperando que a pessoa do outro lado vá saber que é humor, entendeu?
Uhum.
Você tem que saber que a pessoa pode encarar de uma maneira negativa, pessoal. E eu acho que é isso, por aí. Você tem que fazer humor sabendo que a pessoa do outro lado pode encarar de uma maneira negativa. E aí saber as consequências disso.
Uhum. Essa é a questão. Você pode falar o que você quer, só que você também tem que saber que... Todo mundo pode falar o que quer também. Todo mundo pode te chamar de babaca. Todo mundo pode querer te processar. É uma faca de dois gumes, né? Os dois lados.
Uma faca de dois legumes.
De dois legumes.
Com certeza.
Quem falou isso? Quem é?
Ah, muita gente, cara.
Não, mas tem um cara famoso.
Joel Santana. Não sei, qualquer coisa.
Te bota a culpa no Joel, né, cara? Eu acho que o humor... O limite do humor é físico.
Sério?
Sim. Eu acho que você pode falar o que você quiser. Mas o grande problema é que a maioria das pessoas não entendem assim.
Uhum.
Então ela não consegue colocar na cabeça dela, é só um humorista que passou do limite, entendeu? Ele acha que é um cara importante que tá dando uma opinião real dele. Muita coisa que o humorista fala, eu acho que vai longe do que ele realmente pensa.
Até porque ele é um ator também, né?
Mas assim, o humor ele reflete a sociedade, na verdade, né? Você chegar aqui e falar que formigas são idiotas, não vai ter a menor graça, apesar de vocês terem rido.
A gente ri de tudo, né, cara?
Porque isso não é um reflexo, ninguém pensa assim. É uma... Querendo ou não, você trabalha com preconceito, sabe? Você trabalha com conceito já existente na sociedade.
Você fala, você tem coragem de falar o que a maioria pensa.
Exato, essa é a questão. Mas aí você tem que também saber o limite disso, sabe?
Exato.
É uma parada sensível.
Você comentou Rafinha Bastos, eu dei um... Quase não saiu a palavra aqui. Você falou do Rafinha Bastos. Você achou que a punição que ele recebeu foi razoável?
Pelo quê?
Pelo eu comeria ela e o bebê?
Então, é engraçado. Há um tempo atrás eu tava sem muita coisa pra fazer e eu pesquisei sobre o caso Rafinha... Olha só como eu não tinha nada pra fazer, realmente.
Caso Carolina Dickmann.
Eu pesquisei sobre o caso dele. E, cara, assim, eu vou te falar, eu cheguei na conclusão de que nenhum dos dois lados estava realmente com toda a razão, sabe? Eu acho que a piada dele foi mal colocada, mas, assim...
E ele assumiu essa...
E ele assumiu, a má colocação. E a própria Vanessa, ela permaneceu quieta. Ela falou que se sentiu ofendida e tudo mais, mas ela permaneceu quieta diante dessa situação. O que fez engrandecer e tomar essa medida a ponto que a Vanessa foi obrigada a entrar com o processo foi a mídia, que ficou batendo nessa tecla e, ah, olha a Vanessa, como ela é uma vadia, não sei o que, ela não tá nem respondendo o cara, é porque ela queria que o filho dela fosse comido e o cara era quase... A galera é louca, sabe? A galera quer um fogo, a galera quer uma confusão.
A galera quer foder a vida dos outros, né, cara?
Uhum. Ricardo, qual é a sua mensagem para a mídia, então?
Minha mensagem para a mídia?
Isso.
Continua fazendo esses programas maneiros aí, cara.
Né?
A gente precisa de vocês.
Eu vou ter uma mensagem muito boa que eu vi num comercial da Globo e eu quero reproduzir aqui. É uma frase excelente. É...
Uá! Uá!
Cuide-se. Fica aí pra quem lembra do comercial. Tem um link embaixo desse
Mas
comercial excelente.
Que loucura, cara. Você tá completamente maluco, cara.
Eu tô.
Você tá completamente
maluco. Cara, esse comercial é muito bom. Esse comercial é muito bom, de verdade. Cuide-se.
É da Unimed?
Não sei, cara, do que é, cara. Não lembro. É uma mulher de preto, no fundo preto. E ela imita um bebê e ela fala, cuide-se.
Isso que é comercial bom, gente.
Isso que é comercial bom.
Nem lembro do que é.
Enfim, vamos...
Eu não sei como proceder agora.
Né? Vamos pro nosso último tema, rapidinho?
Parte do último tema, então. Uma música... Qual música que a gente quer?
Agitada. Eu gosto de músicas agitadas.
Qual tipo de agitamento?
Tipo Giro de Quinta.
Giro de Quinta.
Ok.
Coloca aí, Língua Caetano Veloso, que é bem agitada e é brasileira.
Né?
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias. Quem curtem dores e furtem cores como camaleões.
Fala aí, você tem alguma indicação aí? Extra?
Como no episódio 2 eu tenho, mas eu não lembro, então fala aí.
Você não lembra?
Não, eu não lembro porque eu anotei.
Uhum.
Mas aí vai na minha frente.
Excelente. Eu já falei bastante, já indiquei bastante coisa nesse podcast, mas, cara, pesquisem sobre humor, cara. Tentem ir atrás, vão atrás do Louis C.K. O Jerry Seinfeld é um cara muito bom. O Chris Rock, ele tem um tipo de humor que, é assim, eu gosto, não gosto tanto, mas é interessante e o cara é bom, sabe? Uhum. Vão atrás do Ricky Gervais, esse cara é muito bom. Assistam o The Office em inglês, não só o americano. E, cara, assistam coisas, cara, e pesquisem coisas aí. Tipo, a internet tá aí pra isso, né, cara?
Sejam burros,
galera,
mas...
Vamos ser cultos.
Você pode ser burro, mas você tem que ser burro sabendo alguma coisa.
Exatamente.
Você tem que ser bom, inteligente em alguma coisa pra você poder
ser burro. Você tem que ser burro com fundamento, né, cara? Minimamente.
E o que eu queria falar é sobre um aplicativo que o Ricardo me apresentou. Eu achei ele absolutamente útil pra mim. O nome dele é Dots, D-O-T-S, de pontos.
Uhum.
E ele é sobre pontos, cara. É um aplicativo sobre pontos, sobre o jogo de ligar pontos.
Esse jogo é muito bom.
É um jogo bom e, inclusive, eu gostei muito de uma frase que ele coloca, que ele fala que na vida tudo é conexão.
Oh, que bonito.
Muito bonito, né?
Muito profundo. Muito. E é um jogo bonito, né, cara? Ele foi feito, teve um designer ali.
O design é irado, cara. Uhum. O design do jogo.
Teve um designer ali. E seguindo nessa linha, eu vou falar de um outro jogo bonito pra caramba também, chamado On-Off.
Ah, eu vi.
Esse jogo é muito...
Ele é bonito, mas ele não é bom.
Ele é bom, cara. Ele é bom, ele é complicado. Ele é difícil, cara.
ele irrita, né?
Ele irrita depois de um pouquinho.
Eu não sei de uma semana, explica.
Cara, o conceito dele é bem difícil de explicar. Eu vou te falar que é um jogo de links, de conexão. Você tem que ligar um ponto ao outro. Só que cada casinha pra ligar é como se fosse um cubo mágico.
Nossa.
Você tem uma posição específica e você não consegue... ir direto.
Uhum.
Você tem movimentos específicos.
Sim, sim. É bem interessante o jogo, cara. Eu acho bonito também. É bonito também.
E eu gostei muito de um jogo que o Ricardo também que me mostrou. Vocês veem que o Ricardo é o cara mais...
Sou o rei dos aplicativos.
Ele é antenado.
Sim. E é um jogo que eu esqueci o nome. Eu acho que é Impossible Line.
Você
Impossible
esqueceu Line. O nome e não ajuda.
É esse jogo mesmo. É o nome mesmo.
Impossible Line.
E aí você... É bem complicado de explicar, na verdade. Ricardo, tenta explicar aí, porque eu não vou conseguir, não.
Eu vou começar. Antes tem um artigo, é The Impossible Line. E, cara, você tem que ligar... Você tem que levar a setinha pro destino final dela. Basicamente isso, o jogo. E ele vai deixando uma linha. Ele vai deixando essa linha que tá no título. Só que a questão é o seguinte, ele tem um cenário. E você não pode entrar em contato com nada do cenário. O problema é, ele te apresenta o cenário no início do jogo. E quando você começa a jogar, o cenário desaparece. Então você tem que meio que memorizar onde as coisas estão... E seguir através de um radarzinho que você tem, que é basicamente aquele radarzinho que tem no carro, de proximidade, que vai apitando, quando você vai chegando perto das paradas.
Sim.
Então você simplesmente tem que se lidar com isso, chegar no destino final. É bem interessante. Tem 1 bilhão de fases. Pra essa noção, tem um dos troféus é passe da fase número 500. E
é animador isso, né? Eu vou zerar.
Mas é um jogo legal, cara, e vai durar bastante tempo aí pra você.
Eu chutei o microfone, será que...
Deu um... Eu acho que não tem... Você tem uma antipatia com o microfone. Já bateu no programa passado, chutou agora.
Agora eu vou te sério.
Enfim. Eu falei pra caralho nesse programa.
Cara,
né?
Você fala muito. Cara,
você fala demais,
prolixo.
Cara.
Eu falo.
Então, menino...
Então a gente cala a boca, né? Vamos desligar esse programa aqui que...
Vamos terminar com uma música maneira?
Vamos terminar com uma música maneira. Só falar o nome.
Você...
Quadradinho de borboleta.
Não, quadradinho de borboleta
já foi,
não. Fala uma música maneira, Janine.
Uma música maneira? Bom, tem uma música que se chama... Peraí.
Não gostei dessa música. A gente vai escutar a música...
Cra-cra.
Sabão cracrá, cara. Sabão cracrá, excelente.
Sabão cracrá.
Vamos terminar com sabão
cracrá. Sabão cracrá.
Sabão cracrá. Não deixa os cabelos do saco enrolar. Sabão cracrá. Sabão cracrá. Não deixa os cabelos no saco de pé. Sabão cri-cri. Sabão cri-cri. Não deixa os cabelos do saco cair. Sabão cro-cro. Sabão cro-cro. Não deixa os cabelos no saco da nó. Sabão cru-cru. Sabão cru-cru. Não deixa os cabelos no saco.
Eita, te acho. Enrolar com os do...